Senhor, nós pedimos a tua bênção para a ministração da palavra esta noite. Como nós lemos hoje, o Júnior leu, Senhor, destila a tua palavra como orvalho, Senhor, como chuvisco sobre a relva. Senhor Deus, nós somos relva e nós queremos que a tua palavra caia sobre os nossos corações, Pai. Senhor, fale conosco, ministre-nos, nos anime, Pai, esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que vocês estão aqui. Não vou falar ainda o tema da nossa palavra, porque senão não vai ter graça, vocês vão descobrir o que que é. Vamos falar depois. Mas domingo, normalmente, a gente traz uma palavra profética. Precisa de microfone? Precisa? A gente traz uma palavra profética, não é? Assim, uma direção para a igreja. Onde que nós devemos caminhar neste momento? Então, a palavra de hoje vai ser onde nós devemos caminhar agora. Se der tempo, no final, eu vou pedir, fazer uma pergunta, algumas perguntas para vocês, né, para ver se vocês compreenderam o que que nós queremos transmitir, que Deus tem para nós neste momento. Então, prestem muita atenção, aproveitem a palavra, né? Vamos abrir em Atos 2:47. Olha lá. Isto, é essa versão mesmo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu quero só destacar, sublinhar um ponto desse texto aqui. Enquanto isso, vamos falar isso? Vamos falar juntos aqui por uma questão didática. Enquanto isso. Pronto. Nós vamos ficar só com enquanto isso. Mas enquanto isso parece que não diz nada, né? Diz muitas coisas. Então vamos lá. Eu vou falar dois times de futebol, o time 1 e o time 2. E eu vou pedir para que vocês pensem qual seria o time que está fazendo, que está trazendo resultado. Amém? Então, o time 1 entra em campo. É um show de bola esse time. Está fazendo uma verdadeira obra de arte no futebol. E o cara vai indo para o gol, dá um chapeuzinho dentro da pequena área no cara. Aqueles passes perfeitos. Todo mundo está assim, que show de bola. Aquele futebol arte. Que coisa linda. E todo mundo aqui. E o outro time, também um time bom, né? Mas aquele time não estava dominando a bola. O time 2, quem estava dominando a bola era o time 1. O time 1 estava aqui. 90% do tempo estava com a bola. E o time 2 estava lá, tentando, né? Fazendo gol, mas todo mundo fala, mas esse cara só erra passe, aquela coisa toda, né? Que vergonha. E de repente o time 2 vai lá e pumba, faz um gol. Uau! E aí, vai para o segundo tempo. Continua o time 1 dominando, fazendo aquele futebol arte, super bonito. Aí chega o time 2 e gol novamente. Não estava jogando bem, mas faz gol novamente. Qual vocês acham que ganhou a partida? Time 2. Os dois? Qual time que ganhou a partida? Um ou dois? O dois. O dois. Então, o que vale, o que que é? Bola na rede. Você pode ser o time que joga melhor possível. Quem ganha o jogo é quem faz gol. Amém? Maravilha. Por que que eu estou falando isso? Estou falando isso porque algum tempo atrás eu fui visitar uma igreja. E eu achei muito interessante aquilo. E eles têm muitas características interessantes. Mas eu conversando com uma pessoa, né, dessa igreja, dessa comunidade, ele falou: nós estamos batizando aqui em torno de 60 a 100 pessoas por mês. Eu falei: uau! Estão fazendo gol? Estão fazendo gol. E tem umas coisas lá assim, meia capciosas, né? Eu falei: ixi, mas estão fazendo gol. Muito bem. Então, estou dizendo isso, agora eu vou falar qual que é o tema da nossa ministração. O tema da nossa ministração é jogar bem ou fazer gol? Vamos repetir? Jogar bem ou fazer gol? O que vocês acham? Não. Tem que fazer gol. Tem que fazer gol. Não é? Jogar bem é muito bom. Mas o que vale é fazer gol. Amém? Qual que é o tema da nossa ministração? Jogar bem ou fazer gol. Por que que eu estou tentando repetir, pedindo para vocês repetirem isso daqui? Porque é um estudo que daqui a 2 horas você já vai praticamente esquecer tudo que foi falado. No dia seguinte, se eu perguntar qual vai ser qual foi a palavra da ministração do domingo, estou pensando. Então, é muito importante nós fixarmos isso. Amém. E darmos continuidade, né, Júlio? Naquilo que Deus está falando conosco hoje. Amém. Maravilha? Amém. Bem, glória a Deus. Bem, algum tempo atrás, eu conversando com o Jamê, há muitos anos atrás, o Jamê falou assim para mim: Cláudio, o que você quer como congregação, né? Eu falei: Jamê, eu tenho um sonho da gente formar uma genética. Ou seja, nós temos uma característica forte na nossa comunidade. E quando eu falei isso para o Jamê, eu falei assim: isso que você falou para mim, o Jamê falou, me anima ao continuar cuidando da vida de vocês. Porque esse é um sonho que eu tenho também, o Jamê falou, de nós formarmos um grupo que tem uma genética. E eu creio que nós temos uma genética hoje, irmãos. Um sonho que nós temos, Júnior, de muito tempo que nós conversamos isso, muitas vezes, né? Nós criarmos uma comunidade que tenha uma característica específica forte, que tenha uma genética. Estão compreendendo? Estão compreendendo? Acompanhem comigo. E que se chegar alguém aqui no nosso meio hoje, ele vai se adaptar a essa genética que nós temos. Ela vai ser absorvida por essa genética naturalmente que nós temos. E qual que é essa genética nossa? Essa genética que nós temos, eu diria hoje, hoje é uma palavra profética, eu diria hoje que é o amparo. Nós criamos uma associação, né? Antigamente nós não tínhamos associação, nós criamos uma associação. Vocês sabem como é que é o nome da nossa associação? Associação Cristã de Amparo Social, tracinho Ampara. Eu creio que quando Deus nós estávamos orando por como é que seria o nome, né, dessa associação, quando veio assim Ampara, eu creio que foi um nome profético. Foi um nome profético. Porque hoje nós amparamos as pessoas que chegam aqui, nós acolhemos. Então nós temos uma genética de acolhimento, nós temos uma genética de amparo. E eu estava vendo assim, nós temos muitas características. Eu vejo hoje que todos estão trabalhando na nossa comunidade, todos estão se esforçando. Eu vejo que todos estão atentos. Eu não gosto de citar porque eu posso assim errar e não falar alguém e a gente pecar e a pessoa falar, poxa, nem falou de mim, né? Mas eu estou falando que todos nós hoje estamos nos esforçando, toda a nossa comunidade está se esforçando para a gente atingir um objetivo. Eu vejo, por exemplo, vou citar aqui alguns, mas todos, por exemplo, a tia Isair, né, com seus cursos, olha que bênção, está fazendo diferença com seus cursos. Né? Nós vemos aqui o pessoal do louvor, estão se esmerando para fazer um louvor cada vez melhor, não é? Que coisa boa. Vejo o Isaac. O Isaac está aí? Já saiu?
Está na salinha.
Ah, está na salinha, né? Eu vejo o Isaac. O Isaac está com quase todo dia. Ele está com pessoas na casa dele que ele está discipulando, ensinando a palavra, que ele nem trouxe aqui ainda. Creio que as pessoas vão chegar, mas ele está fazendo. Devagarinho ele veio aqui, começou a dar aula para crianças, fez diferença. O Gustavinho cuidando das crianças, né? O Everton e a Ariana sempre servindo, né? Então veja assim, todos nós aqui estamos buscando fazer uma boa partida de futebol, né? Jogar bem, nós estamos jogando muito bem.
Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. No encontro de casais do Dia dos Namorados, eu fiquei assim muito feliz, muito animado, de ver que Aqueles casais estavam com músculo, com músculos. Temos nossos problemas, todos temos, mas eu vejo assim todo mundo ali se esforçando para a gente manter as nossas famílias, amar as nossas esposas, as esposas amarem os seus maridos. Que coisa linda! Aquilo foi assim para mim um doce no meu coração, sabe? Ver aqueles casais tão lindos, né? Todos falando, nós estávamos rindo, alegre. Que bênção que foi! Então eu vejo assim, nós vemos Marino. Marino teve uma família do Acre, né? Foram lá, Marino acolheu na casa dele, pessoal. Bom, eu não faria isso, né? Tem uma casa enorme, tá só eu e Regina lá, mas nós não faríamos isso. Marino foi lá e acolheu aquela família. Além de acolher, todo dia vai para cima, para baixo, busca uma coisa, busca outra. Eu falei, meu Deus do céu, glória a Deus. Isso é igreja, né? Isso é igreja. Então nós temos assim, fazendo uma partida maravilhosa, glória a Deus.
Amém.
E todos vocês são uma bênção. Eu vejo, nós temos músculo hoje, né? Temos músculo. Então eu creio que, preste atenção, muitos dos alvos que eu e Júnior sonhávamos como congregação, nós já atingimos. Hoje nós temos uma comunidade acolhedora, uma comunidade que está trabalhando, que está se esforçando. Vocês concordam comigo?
Amém?
Eu vejo isso, sabe? Vejo isso. É uma comunidade pequena, mas é uma comunidade que se ama. Nós cuidamos uns dos outros. Eu vejo ali, quando eu converso com a Renata, eu vejo que a Renata está desesperada lá, que precisa fazer um plantão, aquela coisa toda, e às vezes tem dificuldade onde deixar a criança, de repente que a gente vai ver, já está todo mundo ficando com os filhos dela, e de repente quando a gente vê, um dorme na casa do outro, né? Está vendo essa comunhão, né? Essa comunhão na nossa comunidade. Pastoreamento, eu vejo uns cuidando dos outros, que bênção! Que bênção uns cuidar dos outros. Então existe amor, existe afeto. Nós somos igreja, nós somos corpo. Nós estamos ligados. Não tem conversinha aqui da nossa congregação. Não tem fofoquinha como eu tive experiências de várias comunidades que eu participei. Quanta coisa que trazia tristeza, né? A gente vê que nós estamos aqui com essa unidade. Amém? Então, o que eu tenho recebido do Senhor, compartilhado com o Júnior, né? É que está na fase de nós entrarmos numa nova... Desculpe, está na hora de nós entrarmos numa nova fase. Né? E eu acho que esse é o nosso tempo profético que nós trazemos hoje. E que frase seria esta? Nós estamos jogando super bem. Nós temos que continuar jogando bem a partida de futebol. Mas nós precisamos fazer gol. E o que significa fazer gol? Fazer gol, irmãos, bola na rede, significa ganhar vidas. Se nós não ganharmos vidas, nós vamos ficar cada vez mais inchados. Inchados, só entre nós, grupos fechados. E a gente vai se retroalimentando, mas fica só naquele caldo que não forma, vamos dizer assim, a sopa. Fica mexendo o caldo eternamente. Nós não podemos ficar mexendo esse caldo sempre. Nós temos que servir a sopa. Nós temos que fazer gol. E fazer gol é ganhar vidas. Amém?
Amém.
Então vamos explorar um pouquinho isso? Você podia abrir lá em 1 Timóteo 2,4, por favor? 1 Timóteo 2,4. Qual o desejo de Deus? O desejo de Deus. Hoje eu estou com sede, minha garganta está seca. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Me diga uma coisa, nesse texto aqui, qual que é o jogar bem e qual que é o fazer gol? Hã? Que todos sejam salvos. Isso é fazer gol.
Fazer gol.
Fazer gol. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jogar bem. Amém? O que o que foi salvo tem que jogar bem também. Nós temos que ensinar as pessoas a jogarem um bom futebol. Mas qual que é o desejo de Deus? Ele fala assim, o qual deseja? Deus tem um desejo no seu coração. Qual que é o desejo do coração de Deus? Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Amém. Então isso é o desejo do coração de Deus. Se esse é o desejo do coração de Deus, qual deveria ser também o nosso desejo? Que mais e mais vidas sejam salvas. E agora eu vou falar uma outra coisa que eu sempre desviei minha atenção, que são dois textos. Hoje eu compreendo. Os dois textos são o texto de Marcos e o texto de Mateus. O texto de Marcos 16:16, eu sempre fugia desse texto. Então nós vamos ler esse texto aqui. Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado
será salvo.
Não tem o... Será que tem o 15 aqui? Acho que tem o 15. Vem o 15. Isso, o 15. Eu fugia desse texto aqui. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Por que eu fugia desse texto? Acompanhe comigo. Por que eu fugia desse texto? Porque eu estava focado em fazer discípulo. Eu queria fazer discípulo. Vamos lá em Mateus 28, 18. Mateus 28, 19. Eu gostava desse texto aqui, ó. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu tinha aquele desejo. O nosso negócio é fazer discípulo, fazer discípulo, fazer discípulo. E quando eu via, mas o texto de Marcos está errado. Porque ele fala pregar o evangelho. Né? Eu falo, não, mas o Senhor nos chamou para fazer discípulos. E eu esqueci, risquei da minha agenda o texto de Marcos. Eu só usava o 16. Quem crer e for batizado será salvo. Mas depois eu já ia direto lá no ídolo fazer discípulos. Mas hoje eu vejo, por isso que é Bíblia, né? Bíblia é Bíblia porque é a palavra de Deus. Um texto completa o outro. Ou seja, primeiramente nós temos que fazer o quê? Pregar o evangelho. Ora, como é que eu vou fazer discípulo se primeiro não pregar o evangelho? O cara não se converteu, como é que eu vou fazer discípulo? Não é? Então, nós temos que pregar o evangelho. E aqueles que foram salvos, fazê-los serem discípulos. E esses que se fizerem discípulos, vão fazer outros discípulos. E os discípulos dos discípulos, assim vai, até hoje foi assim. Nós estamos aqui porque, por causa desses textos, com glória a Deus. Então, essa órbita desses dois textos é muito, muito interessante. Mas a gente vê o seguinte, Jesus ele tinha um desejo de salvação. Jesus veio aqui na Terra para quê?
Salvar.
Ele falou, não vim para julgar, ele veio para salvar. Se esse era o objetivo preeminente, principal do Senhor Jesus, salvar almas, qual também deve ser o nosso objetivo principal? Bola na rede. A rede tem que balançar. Amém? Então, irmãos, essas coisas, né? Tem um outro texto também, que é o texto mais forte, aí a gente vai começando ficando mais forte, a gente vai responsabilizando a gente. Fala, epa, agora tá ficando... Hã? É isso mesmo. Mateus 7,19. Vamos chegar lá. Vamos ver o Mateus 7,19. Aí já responsabiliza a gente, né? Então vamos lá. Ali diz assim: toda árvore. Quem que é árvore? Eu. Eu sou árvore. Que não gerar bom fruto. O que é fruto? Vida. É cortada, Jesus, e lançada ao fogo. Meu Deus. Aí, o que Jesus, ele responsabilizava, né? Olha, toda árvore, toda vida que não gerar vidas é cortada e lançada ao fogo. Nós fomos chamados para dar bons frutos. E o que, que significa gerar frutos? Em termos futebolísticos.
Futebol.
Fazer gol. Ganhar vidas. Produzir frutos. O que que é? Gol. Fazer gol. Amém? Então, é isso. Ou seja, você fazer com que mais... Olha, presta atenção. Fazer com que mais e mais vidas tenham o seu nome escrito no livro da vida. Eu quero ver livro, nomes escritos no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Aí, nós vamos falar agora da nossa... Voltando um pouquinho para a nossa congregação. Vamos falar de duas etapas da nossa congregação. Agora nós vamos lá, Atos 2,42. E Atos 2,42, na nossa comunidade, nosso grupo caseiro, né? A gente fala muito sobre isso. Né? Eu falo até... Pode falar, João.
Só colocar João 15,16.
Pode pôr João 15,16. João, John. Isso, amém. Não fosse vós que me escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Sabe o que é designei? Sabe o que é a palavra designar? É desenhar. Eu desenhei vocês para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. O que é fruto? Vidas. Vidas. Nós temos que gerar vidas. A árvore que não gera fruto é cortada e lançada ao fogo. Está escrito isso. A única vez que Jesus amaldiçoou alguma coisa, quem se lembra quando foi? Pode voltar na Atos 2,42. O que Jesus amaldiçoou, hein? Uma figueira, né? Ele chegou lá, tinha uma figueira, ele estava com fome, a figueira tinha fruto? Não. E é interessante que não era tempo de dar fruto mesmo. Não era tempo de dar figueira. E Jesus amaldiçoou. Quando eles voltaram, aquela figueira estava seca, porque ela não tinha dado fruto. Interessante. Mas voltando lá, agora vamos voltar aqui para a nossa comunidade. Nosso tempo profético de hoje. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essas coisas aqui, no nosso grupo caseiro, quase toda reunião falo isso, né? Porque eu quero que isso fixe muito grande, muito bem, esse texto tão importante. Eu falo assim, o que nós estamos fazendo aqui no nosso grupo caseiro? O que nós temos que fazer? Grupo caseiro não é estudo de Coríntios, tá? Grupo caseiro não é estudo de Coríntios. Estudo de Coríntios é uma das coisas que nós fazemos. Grupo caseiro tem que ter isso aqui, ó. Perseverar na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Bíblia. Estudação Bíblia. A palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos. Comunhão. É o que nós temos como igreja. Nós somos uma comunidade. Nós temos que ter comunhão. Então, nós temos que ser uma congregação que uns cuidam dos outros. Amém. Nós conversamos, nós estamos juntos, nós temos comunhão. É uma união em comum. Né? Partir do pão. Então, assim, nas nossos grupos caseiros, nós partimos o pão. Nós comemos juntos. E como nós comemos juntos, hein? Que gostoso, hoje à tarde nós vamos comer junto. Como é bom comer junto, né? Você vê como é que traz comunhão? Comer junto, comer... Mas não só comer junto, não só comunhão, não é só comer junto, mas é também ver as necessidades das pessoas. Né? E abençoá-los nas suas necessidades. Né? E nas orações. Se não houver oração, vai ser uma reunião social. Então, grupo caseiro não é reunião social. Igreja não é reunião social. Precisa ter muita oração. Precisa ter muita comunhão. Precisa ter muito partir do pão. E precisa ter muito doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Amém? Como é que é o nome disso aqui em termos futebolísticos? Jogar bem. Nós estamos jogando bem. Agora vamos para o segundo ponto, que é fazer gol. Por isso que eu falei para vocês, vamos agora, vamos continuar ao 43. Cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 44. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades bem, distribuindo produtos entre todos. Isso aqui nós ainda é um dia quando nós aprofundarmos a nossa vida, a gente pode chegar nesse ponto. À medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, e olha, nós abençoamos muitas vidas. Nessa pequena congregação aqui, nós abençoamos 18 missionários, né? 18 missionários? 16? Vão aumentar, hein? Perseveravamos unânimes no templo, tomava com sujeiras do coração. 47, e aqui eu chegando. Louvando a Deus e contando com a sua partida, com a simpatia do povo. Enquanto isso, é uma palavra que une o jogar bem com o fazer gol. Enquanto isso, ou seja, enquanto eles viviam igreja, jogando uma maravilhosa partida, contando com a simpatia do povo, enquanto isso, o Senhor, dia a dia, acrescentava-lhes os que iam sendo salvos. Aí, esse ponto aqui, qual que é? Esse é fazer gol. Porque não adianta nada nós ficarmos na comunhão, partir do pão, nas orações, que bênção! Mas se nós não gerarmos frutos, irmãos, a gente vai ficar só inchado. Amém? Vai ficar só numa partida muito bonita. O que vocês acham?
Amém. Deus ajude.
Podem dizer amém? Isso é verdadeiro? Vocês creem que esse é um tempo profético? Que nós temos que mudar a rota, mudar a proa do barco agora para esse outro norte? Que nós temos que trazer vidas? Que os grupos caseiros servem para quê? Eles têm que ser instrumentos para ganhar almas. Então, vamos chamar pessoas para o nosso grupo caseiro. Amém? Para que serve reunião dos homens? Ela tem que ter uma intencionalidade. E a intencionalidade principal de uma reunião do grupo de homens, trazer vidas. Reunião das mulheres, trazer vidas. Reunião de grupo de casais, quando fazemos novamente aquela reunião maravilhosa de grupo de casais. As pessoas precisam ver aquilo. Para ver que Cristo está atuando. Então, nós temos que trazer casais também. Então, todas as nossas atividades, elas têm que ter um alvo principal.
Amém.
Que é ganhar vidas para o Senhor.
Amém.
Se nós temos um almoço aqui, tem que ter uma intencionalidade. Ganhar vidas.
Amém?
É isso. Mais uma coisa aqui, calma lá, gente, calma, não vamos embora não. Deixa aqui falando sozinho, não. Reunião dos grupos caseiros, reunião dos homens, encontro de casais, reunião das mulheres, reunião de oração nas quartas-feiras, tem que ser também com uma intenção de ganhar vidas para Jesus, trazer pessoas, amém? Então tudo que nós devemos fazer, tudo que fazemos, ele tem que ter uma intencionalidade, que é bola na rede. A rede tem que balançar. Amém? E agora, eu falei, eu até coloquei três pontinhos, se der tempo. Como vai dar tempo, vou falar mais uma coisa para vocês. É uma experiência que eu tive, sabe? Assim, eu tava... Um livro que eu li. O livro que eu indico a todos lerem é Rua Azusa, aquele que nós compramos lá, o Júnior comprou também lá no Encontro de Presbíteros, né? Que livro! E aquele livro me despertou numa coisa. Ele estava mostrando como começou todo o movimento da Rua Azusa, que foi o maior avivamento da história depois de Atos dos Apóstolos. Foi o avivamento da Rua Azusa. E começou numa casa na rua Bonnie Bray, em Los Angeles. Era uma casa pequenininha, de madeira, que tinha assim na área dela, na entrada, um puxadinho, né? Como toda casa tem, como é que é o nome daquilo? Uma varandinha, isso. E eu, que eu estou falando para vocês? Eu comecei a ver, eu falei, poxa vida, nós estamos no nosso templo aqui pequenininho, que tem, será que tem 70 metros aqui, Júnior? Não sei se tem 70 metros aqui, né? Nós estamos no fundo de uma empresa. que nos cede, né, um espaço no meio de mangueira, de máquina. E eu falei, fiquei pensando assim. E às vezes eu me entristecia. Eu falei, Senhor, nós precisamos de um lugar. Se Deus nos der um lugar, glória a Deus, né? Mas, irmãos, vamos dar muito graças a Deus por esse lugar que nós temos. Amém? Vamos ficar alegres e contentes por esse fundo de uma empresa que Deus está nos dando. Porque o importante é a essência, irmãos. É o amor entre nós, é a comunhão, o partir do pão, as orações. E isso que eu estava falando, quando eu vi naquele avivamento que teve na Rua Azusa, que começou na Rua Bonnie Bray, em Los Angeles, e começou, foi tão forte o mover do Espírito Santo, uma pequena casa, que depois aquele, como é que é aquele puxadinho? Aquela varanda caiu, porque tinha tanta gente ali, apertando os outros, que aquela varanda acabou caindo. Aí eles foram para uma rua chamada Rua Azusa, que era, sabe o quê? Um estábulo. Era um antigo depósito de materiais de construção. Uma igreja que não deu certo, que abandonaram, que se transformou num estábulo. E não tinha nada. E eles começaram a limpar aquilo. No início havia apenas 30 pessoas. E ali aconteceu o maior avivamento da história depois de Pentecostes. E até hoje nós recebemos aqueles ventos gostosos, morninhos, que vêm lá da Rua Azusa, não é? Aí eu comecei a ver Lutero também. Eu estava assistindo um vídeo sobre, não lembro o que era, será que era sobre Lutero? O que era? Não sei o que é. Mas ele estava falando assim, que quando Lutero começou a pregar, a grande reforma, a maior reforma da igreja de todos os tempos, que transformou um país, transformou um mundo, Lutero começou num espaço de 7, 6,5 por 10. Uma das paredes estava caindo. Eles tinham medo de entrar porque a parede estava caindo. Oi? Ah, foi no livro da Rua Azusa, né? Então é isso aí. E ali aconteceu uma grande revolução. Uma grande revolução. Então, vamos dar glória a Deus, né? Ficar alegres aqui. Quem sabe, o Senhor nos der? Amém, Senhor. Obrigado. A gente queria que os jovens tivessem um espaço, né, para jogarem futebol, fazerem um espaço gostoso, amém, isso é importante. Mas vamos ficar alegres por estarmos neste local aqui e darmos muito graças a Deus. John Wesley, já viram falar de John Wesley, né? John Wesley foi o maior movimento de santidade da história. Começou com John Wesley e ele foi expulso da igreja. De uma igreja grande. Ele foi expulso porque ele começou a trazer muita gente para a igreja e aquilo começou a incomodar as pessoas, né? Começou a chegar alcoólatra lá dentro, prostituta lá dentro. O pessoal falou, John Wesley, é o seguinte, cara, a gente já está tão bem aqui no nosso cantinho aqui, por favor, some, não começa a trazer mais pessoas aqui para a igreja, não. O que John Wesley fez? Qual foi o templo de John Wesley? Quem se lembra? O templo de John Wesley foi o cavalo dele. Ele subiu no cavalo e saiu pregando o evangelho pelas estradas, a cavalo, e fez a maior revolução da história de santidade. Amém? E assim é, assim deve ser as coisas do Senhor. O Senhor preza por essência. Qual é o momento profético de hoje, irmãos? Nós estamos jogando muito bem a partida. Então, graças a Deus pela vida dos irmãos. E pelo esforço de todos. Mas agora nós temos que fazer gol, que é ganhar vidas. Amém? Vamos orar? Fechar os olhos, por favor. Santo Deus. Santo Deus. Desperta as nossas vidas. Como o Senhor despertou na Rua Azusa. Como o Senhor despertou na época de Lutero, como o Senhor despertou com Wesley e tantos outros, Pai. Desperta os corações da nossa comunidade, para que nós vamos e podemos dar bons frutos, Ajuda-nos, Pai. Eu peço primeiramente pela minha vida. Que eu fique em todo o tempo atento, Pai. Atento. Traz uma nova fase para a nossa comunidade. Dá-nos graça, Pai. Dá-nos graça. Dá-nos graça. Dá-nos graça. Dá-nos esse dom de podermos, Pai, pregar o Evangelho e fazer discípulos, Pai. Senhor, queremos ver mais nomes escritos no livro da vida. Mais, muitos nomes. Muitos nomes. E que um dia nós cheguemos diante de Ti e o Pai fale para nós: esse nome aqui foi você quem trouxe. Esse nome aqui foi você quem trouxe. Esse outro nome aqui foi você quem trouxe. Glória a Deus, Senhor. Glórias a Deus. Nossa oração é em nome de Jesus. Amém.